ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Céu claro, temperatura de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, 24 de março de 2017. Terceirização é pontapé para a reforma trabalhista, é o que defendem deputados e especialistas em debate na capital. Para eles, flexibilização vai impactar municípios mais pobres e não vai gerar emprego. Mudanças nos cursos de graduação da UFMG. Novas normas serão apresentadas hoje à comunidade universitária. Um dos focos é na flexibilização dos currículos para um ensino mais diverso e transversal. Parceria ameaçada às vésperas dos festejos de 60 anos. Como ficam as relações comerciais entre Brasil e União Europeia diante de um cenário de incertezas com a saída do Reino Unido? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
O UFMG apresenta hoje anteprojeto de graduação à comunidade acadêmica. O documento estabelece uma série de mudanças nas normas de ensino da universidade. Atualmente, as diretrizes datam de 1990. Buscando uma atualização que aproxime a UFMG de um ensino mais diverso e transversal, a Câmara de Graduação está engajada nessa discussão desde 2015. O texto que será apresentado é uma versão final do apanhado de pesquisas e reuniões realizadas. As informações com Rafaela Brita.
Após 27 anos, o UFMG está bem perto de ter novas normas no ensino de graduação. Essas diretrizes são usadas pelos próprios alunos e pelos colegiados para definirem o currículo dos estudantes a partir do momento em que se matriculam na universidade. Para discutir esse projeto, a universidade partiu do diagnóstico de que, atualmente, as áreas do conhecimento são organizadas de forma muito rígida, o que impede que o aluno dê conta de todos os desafios a serem encarados no futuro. Por isso, a flexibilização dos currículos é um dos principais eixos do projeto. No novo modelo, os estudantes terão facilidade para experimentar matérias fora do curso de origem ou até fazerem parte de outro curso. Um outro mecanismo que vai depender da aprovação da comunidade universitária é que será permitido uma mudança no formato dos cursos. Os alunos ingressariam em estruturas formativas em que cumpririam os primeiros anos de formação em conjunto com outros cursos, para só depois optar por especialização. O pró-reitor de graduação, Ricardo Takahashi, explicou que vários artigos do anteprojeto já vêm sendo implementados pela UFMG há alguns anos. Por isso, segundo o pró-reitor, o texto é mais uma consolidação em caráter institucional desse trabalho transversal que a universidade vem desenvolvendo.
Questão de flexibilização da graduação, permitindo que estudantes tenham experiências de trechos do seu currículo fora do curso de origem. Isso já faz parte da nossa normatização desde 2001. É uma espécie de consolidação de uma experiência que está em curso e já há bastante tempo. Engenharia elétrica, engenharia mecânica, que às vezes as pessoas não têm clareza exatamente da diferença, têm dúvida entre um curso e outro, passaria a ser possível que o aluno que entrasse em um dos dois cursos cursasse um pedaço do outro. Tornaria algo que estaria institucionalizado, um mecanismo para viabilizar isso.
Para o desenvolvimento do projeto, que tem 37 páginas e mais de 100 artigos, a Câmara de Graduação realizou durante esses dois anos um levantamento extensivo de diferentes modelos de ensino. A ideia não era copiar o que já existe nos outros países, mas compreender como funcionam os outros modelos e abrir um leque de possibilidades para que a UFMG buscasse soluções mais adequadas à própria realidade. Segundo Ricardo Takahashi, o que se percebeu foram que existem algumas demandas comuns. Em universidades de outros países, como França, Inglaterra e Estados Unidos, há uma forte proximidade entre a graduação e a pós-graduação. Desde 2015, a UFMG também experimenta esse modelo em alguns cursos. O que mudaria agora, como explica Ricardo Takahashi, é que os cursos seriam obrigados a prever mecanismos de contato com a pós.
Basicamente, toda universidade relevante no mundo, essa aproximação é feita de maneira muito efetiva. O UFMG já permite que cursos de graduação adotem disciplinas de pós-graduação como optativas lá no fim do curso. Nós estamos colocando nas normas agora algo que torna isso mais orgânico. Na realidade, passa a ser obrigatório para essas novas normas que os cursos de graduação prevejam mecanismos de integração com a pós dessa natureza.
Para o pró-reitor, é preciso que a comunidade acadêmica participe da finalização desse projeto e que daqui para frente não seja demandado tanto tempo para novas mudanças na UFMG.
As normas que estão em vigor hoje são de 1990, ou seja, já são 27 para 28 anos de que a gente não muda. Assim, claro que elas foram remendadas ao longo desse tempo, mas elas foram aprovadas no momento em que algumas das áreas de conhecimento hoje existentes não existiam, no momento em que não existia internet. A gente espera que a comunidade ajude nessa fase de término da elaboração dessas normas, porque elas vão ter um grande impacto no que diz respeito ao que é o futuro da nossa graduação.
A apresentação do documento vai ocorrer no Auditório Nobre do CAD1, o Centro de Atividades Didáticas, no Campus Pampulha, de 2 às 5 da tarde. A comunidade acadêmica tem até o dia 28 de abril para contribuir com a finalização do texto, enviando um e-mail para normasgrade@prograde.ufmg.br. Se aprovado pela Câmara de Graduação e pelo CEP, Conselho de Ensino e Extensão da Universidade, as mudanças já começam a ser implementadas em agosto. Mas como explicou o pró-reitor de graduação, Ricardo Takahashi, um texto com essa magnitude de mudanças não se coloca de pé de uma vez. Algumas alterações podem vir só em um ano ou mais. O anteprojeto não prevê qualquer mudança na forma de ingresso na UFMG. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, por exemplo, não seria afetado pela mudança. Repórter Rafaela Brita.
Centro de Convivência Negra da UFMG promove hoje recepção dos calouros pretos e pardos da universidade com debates sobre temas étnico-raciais, piquenique, oficinas de capoeira, jogos e brincadeiras. A primeira recepção preta começa às 4 da tarde no gramado da reitoria Campo Pampulha. Esse coletivo de estudantes foi formado durante a ocupação do ano passado e vem promovendo desde então atividades como estudos de língua inglesa, oficina de produção de bonecos e a formação de uma biblioteca sobre as relações étnico-raciais. Saiba mais sobre essa primeira recepção preta em www.ufmg.br. Meio-dia 37.
Política.
A reforma trabalhista já começou e o pontapé inicial foi com a aprovação pela Câmara dos Deputados do PL que amplia a terceirização para todas as atividades de uma empresa. Ao contrário do que argumentam o governo federal e empresários, a flexibilização das leis trabalhistas não vai gerar mais emprego e vai impactar quem tem mais de 65 anos de idade e também os municípios mais pobres, é o que alertam deputados e especialistas que estão reunidos hoje num debate na Assembleia Legislativa de Minas sobre a reforma trabalhista. A repórter Soraya Fidelis está acompanhando esse encontro e tem mais informações ao vivo com a gente direto da Assembleia. Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, aqui no Fórum Estadual para debater a reforma trabalhista e seus impactos para os trabalhadores e o mercado de trabalho, que ainda ocorre neste momento aqui no plenário do Legislativo Mineiro, o consenso, né, ao contrário de que pensam aí os empresários e o próprio governo, o consenso dos participantes desse evento é de que a reforma trabalhista não vai gerar empregos e vai precarizar as relações de trabalho na cidade e no campo. Agora há pouco, falou aqui para os participantes deste fórum o assessor parlamentar da Câmara Federal e advogado da União, João Paulo Santos. Ele destacou que, neste momento, ele esclareceu que porque o ponto mais grave, Gustavo, desse PL 6787 de 2016, que é de autoria do presidente Michel Temer, o ponto mais grave é o que estabelece que o legislado vai prevalecer sobre o negociado.
Que é o que a gente chama de negociado sobre o legislado. Ela acresce em um artigo 611-A na CLT, na Consolidação de Leis Trabalhistas, na qual a gente possibilita que a negociação entre empregador e empregado possa superar a lei, superar o patamar de direitos, o patamar regulatório mínimo colocado na lei federal, na CLT. Qual é a diferença? A diferença é que hoje, pelo caput do artigo 7º da Constituição Federal, essa mudança tem que ser feita visando a melhoria de condições do trabalhador. Isso cai com o 611-A. O 611-A possibilita claramente, por exemplo, que a jornada de trabalho possa ser estendida tendo simples limite de 220 horas por mês. Ele passa a ter também a possibilidade de que o intervalo de almoço, que hoje é de uma hora, passe para 30 minutos, e assim vai.
Gustavo, os deputados federais do PT de Minas, Patrus Ananias e Leonardo Monteiro, eles são membros da Comissão Especial da Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados, que vem promovendo uma série de encontros regionais em todo o país para mobilizar as centrais sindicais e movimentos sociais contra a proposta de modificação na legislação trabalhista brasileira. Daqui a pouco, inclusive, eles seguem para o Rio Grande do Sul, onde vai acontecer o mesmo debate que ocorre neste momento aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O deputado federal Patrus Ananias destacou aqui no plenário do Legislativo Mineiro que a reforma trabalhista é um retorno ao século XIX, quando não existia o direito do trabalho, com proteção do Estado para limitar a exploração do capitalismo desenfreado sobre o trabalho humano. Patrus Ananias destacou ainda que sem mobilização social não será possível reverter a proposta, que não é boa nem mesmo para os microempresários.
Se não houver uma mobilização crescente, a possibilidade de ser aprovada é muito grande, como foi aprovada a toque de caixa, essas votações noite adentro, a terceirização, que torna a regra o que deveria ser exceção. Nós sabemos que a terceirização, por exemplo, compromete duramente direitos relacionados ao aviso prévio, horas extras, férias, 13º salário, salário maternidade para as mulheres, né? Abre, inclusive, a possibilidade de terceirização nos serviços públicos, serviços fundamentais como educação, saúde, segurança pública, e estimula um tipo de empresa que não promove nenhum bem à comunidade.
Já a secretária de Trabalho aqui do governo de Minas, Rosilene Rocha, afirmou que a proposta de reforma trabalhista afeta principalmente a população idosa e pessoas que dependem de políticas públicas de inclusão.
Nós temos feito lá um estudo de levantamento na Secretaria de Estado de Trabalho dos impactos disso na vida das pessoas mais pobres que estão atendidas pelas políticas sociais dos governos em geral nos três níveis. Né? No caso, por exemplo, dos idosos e pessoas com deficiências pobres, o impacto é altíssimo, porque já são pessoas que não têm condição do mercado de trabalho pela idade, e a pessoa com deficiência é exatamente porque não pode trabalhar que tem os benefícios, e elas não terão outra saída. Então você tem prejuízo do ponto de vista de toda a rede de proteção social já construída e prejuízo para o mundo do trabalho dessas pessoas.
Já o deputado estadual do PT, que faz parte da Comissão de Trabalho aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, André Quintão, destacou a importância e esclareceu por que é importante esse evento aqui realizado no Parlamento Mineiro, mesmo a votação da reforma da Previdência ocorrer em Brasília.
A Assembleia está mostrando que está sintonizada com o interesse da população do Brasil e de Minas. São reformas que serão votadas em Brasília, mas que vão trazer impactos negativos para toda a população de Minas Gerais, particularmente os trabalhadores e as trabalhadoras.
Gustavo, o PL 6787 de 2016, que é de autoria do presidente Michel Temer, ele está tramitando numa comissão especial. Como é uma comissão especial, é uma proposta terminativa e ela não vai a plenário, mas os deputados que participam dessa comissão e que fazem parte, então, da análise, né, dessa proposta, eles já antecipam que vão entrar com recurso no plenário para que a votação, de fato, não siga, para que essa proposta, de fato, não siga direta para a sanção presidencial e sim seja votada no plenário. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. O governo de Minas não pretende alterar sistema de previdência dos servidores estaduais. O anúncio foi feito depois de o governo federal deixar a cargo dos estados e municípios a decisão sobre a reforma da previdência do funcionalismo estadual e municipal. Em nota, o governo de Minas afirma que os servidores não são a causa de problemas estruturais das finanças públicas, mas parceiros na busca contínua de melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, e garante que não pretende lançar nenhum pacote previdenciário sem diálogo com os servidores. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, cobra que seja investigado o vazamento de depoimentos sigilosos de executivos da empreiteira Odebrecht, nos quais são relatados supostos repasses ilegais à campanha da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. De acordo com informações publicadas em sites de notícias, o empresário Marcelo Odebrecht teria afirmado nos depoimentos que a ex-presidenta Dilma Rousseff sabia da dimensão das doações por meio de Caixa 2, feitas pela empresa à campanha presidencial, mas as declarações encontram-se sob segredo de justiça por força de uma cláusula nos acordos de delação premiada firmados pelos deputados depoentes juntos à força-tarefa da Lava Jato. Meio-dia e 45, o Jornal FMG faz um rápido intervalo na volta à atualização dos casos de dengue, chikungunya e zika em Minas.
Jornal UFMG.
A partir de 6 de março, táxis podem rodar na pista do MOV das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Atenção ao atravessar. Use sempre a faixa de pedestres e aguarde o sinal ficar verde para você. Não se distraia. Nunca atravesse falando ao celular ou com fones de ouvido. Dê uma mãozinha para um trânsito mais seguro. BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio Universidade Federal de Minas Gerais.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG. Saúde.
O número de casos prováveis de febre chikungunya chega a 3.808, é o que informa o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Há um óbito suspeito em investigação. Com relação ao Zika, há 356 casos prováveis em Minas registrados desde janeiro. Já a dengue tem 16.081 casos prováveis da doença, bem abaixo dos mais de 300 mil registrados no mesmo período de 2016, com 39 mortes suspeitas e uma morte confirmada.
Internacional.
Ex-presidente egípcio Hosni Mubarak é libertado após ter sido condenado à prisão perpétua em 2012. A informação foi repassada por seu advogado às agências de notícias internacionais. A principal corte de apelações do país considerou o ditador inocente no episódio do assassinato de 239 manifestantes durante a revolta de 2011, que fez parte da Primavera Árabe. As vítimas morreram em um confronto das forças de segurança semanas antes de Mubarak ser forçado a deixar o poder. A queda de Mubarak levou à primeira eleição livre do Egito após 30 anos de ditadura. Hong Kong decide retirar do mercado a carne importada do Brasil. Pelo menos 42 países já suspenderam temporariamente a importação da proteína animal brasileira em decorrência das irregularidades descobertas pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Entre eles, os 28 membros da União Europeia. O governo brasileiro mantém a cruzada em defesa da carne brasileira e tem conversado com compradores do exterior. O embargo aos produtos já afeta a balança comercial e pode comprometer as parcerias parcerias econômicas firmadas pelo Brasil com outros países. Com relação à União Europeia, essa indefinição tem um ingrediente a mais. É que desde a formação da União Europeia, há 6 décadas, o Brasil tem sido um parceiro comercial fiel. Foi um dos primeiros a estabelecer relações diplomáticas com a então Comunidade Econômica Europeia. Amanhã, o Tratado de Roma, acordo que lançou as bases da União Europeia, completa 60 anos. Os líderes dos 28 países membros começaram a chegar hoje a Roma sob forte esquema de segurança, enfrentando protestos que questionam a existência do organismo. Mas o bloco acaba de sofrer sua primeira baixa histórica, a do Reino Unido, que inclusive nem vai participar dos festejos deste fim de semana. Diante de uma Europa cada vez mais dividida, como que ficam as relações comerciais com o Brasil? Tema da última entrevista da série 60 anos da União Europeia, qual o futuro do bloco? A jornalista Vanessa Bugri conversou com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, Karine de Souza Silva. Acompanhe.
Professora Karine, o Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com a então Comunidade Econômica Europeia em 1960. Como a União Europeia se posiciona como parceiro comercial do Brasil atualmente? O bloco pode ser considerado mais importante que a China e até os Estados Unidos?
No momento, o Brasil e a União Europeia são parceiros, e essa parceria, como você bem colocou, é uma parceria que já existe já desde longa data. A União Europeia tem estabelecido uma rede de parcerias estratégicas, e essas parcerias estratégicas são os estados que mais têm protagonismo no cenário internacional. Então, o Brasil é considerado então como parceiro estratégico por conta do tamanho, da relevância do Brasil no cenário internacional, dos indicadores do país. É um estado que internacionalmente tem cumprido suas obrigações com relação aos tratados. Então, hoje é a principal parceria que o Brasil tem, considerando a União Europeia como um bloco que é formado por 28 estados membros. Inclusive porque os estados europeus têm uma relação de muita aproximação, sobretudo porque nós somos uma ex-colônia de um país europeu, no caso de Portugal. Então, essa parceria ela também surge por conta de uma iniciativa do governo português, que foi padrinho dessa parceria.
Com a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brasil pode ser afetado diretamente, principalmente levando em conta os acordos de livre comércio que hoje são negociados com o Mercosul?
Na verdade, eu não vejo esse cenário de prejuízo para o Brasil, porque uma coisa é tratar a União Europeia enquanto organização internacional, como uma organização que tem uma voz única no âmbito internacional, e outra coisa são os seus estados. Então, o Brasil mantém relações com os estados da União Europeia, com alguns mais profundas do que outros, mas outra coisa é a relação da organização diretamente com o Brasil. Então, a princípio, eu não vejo prejuízo. Por quê? Porque o Brasil e o Reino Unido também seguirão sendo parceiros. E outra coisa seria, então, a própria relação com a União Europeia. Então, a União Europeia tem uma delegação no Brasil, que é em Brasília, e isso significa que a União Europeia concede um determinado grau de relevância para as relações com o nosso país. E essas negociações, elas continuam acontecendo e, como eu havia comentado anteriormente, elas são de caráter completamente multifacetário, porque há temas como, por exemplo, meio ambiente, como energias renováveis, como também fortalecimento da democracia, da integração regional, e há também temas comerciais, mas sobretudo os outros temas que não tanto os comerciais por conta também desse acordo com o Mercosul. Mas a saída do Reino Unido não causaria um impacto direto nas relações entre Brasil e União Europeia especificamente.
Em maio de 2016, pela primeira vez desde 2004, a União Europeia e o Mercosul trocaram ofertas tarifárias para negociar um acordo de livre comércio, do qual foram excluídos produtos sensíveis, como carne bovina e etanol, em grande parte por pressão da França, maior potência agrícola europeia. Mesmo assim, entidades agrícolas europeias criticaram o avanço das negociações. Segundo estudos citados por elas, a União Europeia poderia perder até 7 bilhões de euros, cerca de 27 bilhões de reais, se firmasse o tratado com o Mercosul. Qual deve ser o futuro dessa negociação? E que vantagem e desvantagens ela pode ter para o Brasil?
O que acontece é que há alguns temas que são muito sensíveis na relação entre Brasil e União Europeia. Um deles é o tema da agricultura. E a União Europeia tem uma política agrícola comum que é coesa e que é uma política que é considerada como supra internacional, ou seja, delineações vêm de Brasília. Então, todo o aparato institucional, jurídico da União Europeia está empenhado em negociar, elaborar e aprovar algumas políticas que são consideradas políticas comuns. E, neste caso, alguns estados que têm muito interesse em temas da agricultura, em temas agrários, como é o caso da França, têm realmente colocado muitos obstáculos para a formação de acordos, para a elaboração e aprovação de acordos, cujo tema central seja esse. Só que para nós é um ponto forte aqui, tanto do Brasil como dos outros países do Mercosul. Esses acordos, inclusive, já começaram a ser negociados já há algum tempo antes. Há um acordo, uma tentativa de acordo desde 1995 entre o Brasil e o Mercosul, mas o problema é que não se chega a um ponto de coincidência com relação às tarifas, sobretudo de temas que são agrícolas. E essas negociações, elas continuam acontecendo, elas ficaram paralisadas em determinado momento e alguns anos atrás elas foram retomadas. A ideia é, a princípio, favorecer o nosso mercado e fazer com que aquilo que temos de grande potencial seja uma forma de melhorar as relações com os estados da União Europeia. Mas ainda é algo que se vê ainda com muita preocupação. Por quê? Porque não consegue que se chegar a um ponto excelente, um ponto ótimo, tanto com relação aos interesses europeus como com relação aos interesses brasileiros.
Professora Karine, agradeço a sua participação aqui na Rádio FMG Educativa.
É um prazer. Boa tarde.
Confira essa entrevista completa e as demais entrevistas da série em www.fmg.br/rádio também. Nas nossas redes sociais, agora meio-dia e 56, o Jornal FMG faz um rápido intervalo.
Jornal UFMG.
Não cansa nunca, né, senhor? Ajuda a gente a plantar, cozinhar, limpar e lavar tudo. Ah, e ainda assim está disponível para todo mundo que tem acesso a ela. Além de trabalhar duro todos os dias nas hidrelétricas, acredita, homem?
Impressionante, é, Chico. E a gente nem valoriza ela. Muito pelo contrário, tirando a vegetação nativa do solo, prejudicando muito as reservas que ela fazia com tanto suor.
Homem, será que de tanto esforço ela vai se esgotar?
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG. Política.
Projeto da terceirização, que foi aprovado essa semana na Câmara, já está nas mãos do presidente Michel Temer. Reforma trabalhista, que inclusive a gente discutiu na abertura do Jornal FMG, especialistas dizendo que ela não vai gerar emprego, só vai impactar os municípios menores. Reforma da Previdência, essa é polêmica. Propostas que têm movimentado o Congresso nos últimos dias. E o que, que essas propostas têm em comum? Uma agenda considerada impopular para os trabalhadores, que tem sido aí colocada no Congresso com sucesso por um governo impopular, o governo de Michel Temer. É o assunto da coluna de análise política de hoje. A gente está ao vivo com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, professor Felipe Nunes. Professor, seja bem-vindo ao Jornal UFMG.
Obrigado, Gustavo. Boa tarde aos ouvintes.
Professor, e essa agenda colocada pelo governo Michel Temer, quando assumiu o governo definitivo, já tinha falado que não queriam ser um governo, não queria ter colocado seu nome como um governo popular, que ia sim colocar vários projetos que iam ser amargos, iam ser um remédios amargos. E ele está conseguindo, né? O Congresso está movimentando e aprovando várias propostas que não têm sido boas para certas parcelas da sociedade. Como é que o senhor avalia isso?
Gustavo, isso é realmente uma situação bem interessante, quer dizer. Imagino que as pessoas estão vendo o que está acontecendo no país e pensando assim, mas, poxa, eu avalio tudo o que o governo está fazendo, a maior parte do que está sendo feito, de forma muito negativa, né? Tem muita gente contra a reforma da Previdência, muita gente contra a reforma trabalhista e tal, mas ainda assim o Congresso tem conseguido passar a agenda do governo Temer. O que, que isso significa? As pessoas precisam entender, no Brasil, o sistema presidencialista que a gente tem requer a montagem de coalizões majoritárias de governo. O que significa isso? Né? Não tem como, mesmo que o PMDB, no caso, que é o partido principal, né, é o partido do presidente, tenha uma expressão importante dentro da Câmara, dentro do Senado, ainda assim é necessário fazer acordos políticos para dar sustentação à agenda que o presidente quer passar. E o que o Temer tem conseguido fazer é o que a Dilma não conseguiu, principalmente no seu segundo mandato, que é criar uma relação muito próxima e muito positiva com a Câmara, principalmente, mas também com o Senado, distribuindo espaços políticos dentro do governo, né, aqueles chamados ministérios, os cargos de confiança, eles estão sendo distribuídos pela base e isso faz com que os deputados se sintam prestigiados. Infelizmente, nesse caso, nós não estamos tratando de uma relação programática, mas uma relação pragmática entre o Congresso e o Executivo, né? O Legislativo e o Executivo tem sido assim. E no Brasil tem dado certo, as agendas têm passado quando os dois poderes estão alinhados. Por que, que eu acho que isso é importante ressaltar, Gustavo? Porque agora a discussão é a reforma política novamente, né? Muita gente defendendo a lista fechada e muita gente também contra ela, sob a ideia de que a lista fechada seria uma forma de esconder os parlamentares que estão envolvidos em escândalos de corrupção. Essa agenda é importante, a discussão da reforma política é importante, porque no sistema atual, presidentes como Temer vão sempre conseguir passar a sua agenda, apesar das pessoas, apesar da opinião pública, porque há um acordo de líderes que faz com que o processo funcione, né? Se a gente quiser ter um sistema um pouco mais democrático e responsivo às pessoas, nós teríamos que mudar o sistema e pensar em outras alternativas, não essa do voto em lista aberta, em que as pessoas votam nos candidatos, mas eles são, na verdade, alocados de forma partidária.
Inclusive, eu já vi, professor, já ouvi críticas de que na lista fechada pode ser que você vai, na verdade, perpetuar, né? Porque você vai votar no partido, não é? E aí o partido escolhe quem ele quer, isso, não é? E aí pode ser que
isso, exatamente.
Você vai perpetuando as mesmas pessoas no poder, né? Quem o partido quer, e não na questão do próprio candidato.
Isso. O que é muito ruim do governo Temer, da agenda do Temer, e de todas as agendas que o Congresso hoje coloca para a sociedade, é que nós não temos tido a oportunidade de discutir as questões que interessam ao país de maneira correta, né? Que é com amplo espaço, com tempo, as pessoas têm que se convencer das agendas, né? Para que você tenha ideia, o sistema de lista fechada é reconhecido no mundo inteiro como um sistema que, na verdade, fortalece os partidos e fortalece a democracia, tá? É assim que muita gente no mundo, na Europa principalmente, em alguns lugares da América Latina, você pega o exemplo do Uruguai, por exemplo, então a lista fechada tem uma série de benefícios, mas no caso brasileiro, nesse momento, está sendo vista como uma forma de encontrar um caminho, uma alternativa para essa questão do desgaste da imagem dos políticos. Eu acho que é uma pena a gente não ter possibilidade de pensar nesse assunto com calma, porque é verdade que o sistema fechado perpetua as pessoas nos partidos, mas me parece que nas democracias avançadas essa tem sempre sido a lógica, né? Se você pensar nos Estados Unidos, por exemplo, os deputados têm carreiras legislativas longínquas. Eles ficam 30 anos só no legislativo. Por quê? Porque eles se especializam, eles ganham expertise em determinados temas. Então, tem os benefícios, sim. O que me espanta, como analista de conjuntura, é que o governo mesmo não tem nem tido vontade de dialogar, de abrir espaço para que as diversas correntes, os diversos temas, os diversos pontos de vista sejam incluídos e processados, vamos dizer assim, institucionalmente. É uma agenda muito, muito unilateral e que tem encontrado espaço para ser aprovada por conta daquilo que eu comentei antes, que são os acordos, né, a manutenção de um presidencialismo de coalizão feito a partir da distribuição de cargos e verbas.
Muito bem, professor Felipe Nunes, do Departamento de Ciência Política da UFMG, hoje ao vivo com a gente aqui no Jornal UFMG. Professor, obrigado mais uma vez pela sua participação e a coluna volta na sexta-feira da semana que vem.
Obrigado, Gustavo. Um abraço aos ouvintes. Até semana que vem.
Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo jornalismo de Paulo Alckmin. Uma ótima tarde para você, tenha um excelente fim de semana. Até a segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.